Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine at Three. Hoje vou resumir e analisar o livro Método Financeiro do Primo Rico, um guia prático de gestão financeira pessoal, de Tiago Nigro. É um livro de educação financeira voltado sobretudo a leitores que desejam organizar a vida financeira antes de avançar para decisões de investimento mais complexas. Publicado em 2020, ele se distancia de obras puramente teóricas ao propor uma leitura prática e interativa, com espaço para anotações e exercícios que incentivam o acompanhamento do próprio progresso. O foco central está na metodologia ARCA, criada pelo autor, que estrutura a construção patrimonial a partir da organização do dinheiro, da definição de metas e da diversificação entre diferentes tipos de ativos. Em vez de tratar investimentos como um assunto isolado, o livro parte de fundamentos de controle de gastos, planejamento e disciplina financeira. Por isso, ele se encaixa como um manual introdutório para quem está começando do zero ou busca transformar hábitos financeiros em uma rotina mais consciente e estratégica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a metodologia ARCA como eixo prático de alocação e organização do patrimônio. O principal diferencial do livro é a metodologia ARCA, apresentada como uma forma simples de estruturar o dinheiro em categorias que ajudam o leitor a tomar decisões com menos improviso. Em vez de depender de palpites ou de uma lógica genérica de poupar e investir, o método propõe uma divisão mais organizada do patrimônio, com atenção à função de cada parte da carteira. Isso torna o conteúdo útil para iniciantes, porque traduz conceitos de alocação em uma estrutura fácil de seguir. A proposta não é apenas ensinar onde aplicar recursos, mas mostrar por que a carteira precisa cumprir papéis distintos, como proteção, crescimento e liquidez. Esse enquadramento ajuda o leitor a visualizar o dinheiro como um sistema e não como decisões soltas. Ao concentrar a explicação em uma arquitetura de investimento, o livro tenta reduzir a desordem comum de quem começa sem plano e acaba acumulando produtos financeiros sem coerência entre si. Em segundo lugar, organização financeira antes de investir, controle de gastos, metas e prioridade. Antes de entrar na lógica de investimentos, o livro enfatiza a necessidade de organizar a vida financeira básica. Essa escolha é importante porque parte do problema de quem quer investir não está na falta de produto financeiro, mas na ausência de controle sobre entradas, saídas e objetivos. O autor trabalha a definição de metas como um passo essencial para dar direção ao dinheiro, já que investir sem objetivo tende a gerar dispersão e expectativas irreais. O controle de gastos aparece, então, como pré-condição para qualquer construção patrimonial consistente. O livro não trata a economia doméstica apenas como contenção, mas como mecanismo de clareza. Saber o que se gasta permite decidir o que pode ser preservado, redirecionado ou investido. Essa abordagem é pragmática porque coloca a disciplina financeira na base do processo, em vez de vender a ideia de que investir resolve sozinho problemas estruturais de comportamento. Em terceiro lugar, diversificação como proteção contra erros comuns de quem começa a investir. Outro ponto central é a diversificação, apresentada não como um detalhe técnico, mas como uma regra de prudência para reduzir riscos. O livro sugere que a construção de uma carteira saudável depende de distribuir recursos entre diferentes classes de ativos, em vez de concentrar tudo em uma única aposta. Essa visão é particularmente relevante para iniciantes, que frequentemente confundem rentabilidade com segurança ou acabam seguindo modismos de mercado. Ao defender a diversificação, o autor incentiva uma relação mais racional com o risco, mostrando que o objetivo não é eliminar perdas, algo impossível, mas limitar impactos e tornar a carteira mais resistente a oscilações. O valor dessa discussão está em substituir decisões emocionais por uma estrutura mais previsível. Para o leitor, isso significa entender que crescer financeiramente não exige adivinhação, e sim uma combinação de equilíbrio, paciência e distribuição adequada dos recursos conforme metas e horizonte de investimento. Em quarto lugar, formato interativo e espaço para anotações como ferramenta de aplicação imediata. O livro se diferencia de muitos títulos de finanças pessoais por adotar um formato interativo, com espaços para anotações e acompanhamento do progresso. Essa escolha editorial não é apenas estética, ela transforma a leitura em exercício de autoavaliação, o que reforça a passagem do conteúdo para a prática. Em temas financeiros, esse tipo de recurso é especialmente útil porque conhecimento isolado costuma ter efeito limitado sem registro de metas, despesas e decisões. Ao incentivar o leitor a escrever no próprio exemplar, o livro cria uma ponte entre orientação conceitual e implementação concreta. Isso ajuda a tornar visíveis padrões de comportamento, como gastos recorrentes, metas mal definidas ou falta de revisão da estratégia. O formato interativo também atende ao público iniciante, que muitas vezes precisa de uma estrutura guiada para sair da passividade. Em vez de só explicar princípios, a obra convida a construir um plano pessoal durante a leitura. Por último, uma porta de entrada para a independência financeira com linguagem acessível. O livro se posiciona como uma porta de entrada para quem quer sair da desorganização financeira e avançar para um plano de independência mais consistente. Sua maior força está na combinação entre linguagem acessível e estrutura pedagógica clara, o que o torna compreensível mesmo para leitores sem familiaridade com investimentos. Em vez de aprofundar discussões técnicas complexas, ele prioriza fundamentos que precisam estar resolvidos antes de qualquer sofisticação metas, controle, diversificação e disciplina. Isso explica por que a obra funciona bem como manual introdutório, mas também por que ela pode parecer limitada para leitores avançados que procuram análises mais profundas de mercado, valuation ou estratégias sofisticadas. Ainda assim, dentro da categoria de educação financeira popular, o livro se destaca por oferecer um caminho organizado e operacional mais próximo de um roteiro de ação do que de uma reflexão abstrata sobre dinheiro. Seu valor está em tornar executável aquilo que muitos livros apenas descrevem. Em conclusão, o Método Financeiro do Primo Rico é indicado principalmente para quem está começando a organizar a própria vida financeira e precisa de um mapa simples para sair da improvisação. Ele pode ser útil para leitores que já entendem a importância de economizar, mas ainda não têm clareza sobre metas, alocação de recursos e construção de uma carteira diversificada. O maior benefício do livro está em traduzir educação financeira em rotina prática, com orientação direta, exercícios e uma lógica que favorece a aplicação imediata. Comparado a outros livros do mesmo segmento, ele se diferencia por combinar linguagem acessível com um formato interativo e por estruturar a abordagem em torno da metodologia ARCA, que funciona como um modelo de organização patrimonial fácil de memorizar. Não é um livro voltado a aprofundamento técnico, e sim a formação de base. Justamente por isso, ocupa um espaço relevante no gênero, ajuda o leitor a criar disciplina, compreender prioridades e estabelecer um sistema financeiro mais coerente antes de buscar estratégias mais avançadas. Se você quiser apoiar Thiago Nigro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!